Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Edux para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre do ano de 2023. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, edux.com.br. A apresentação também está disponível para download. Vale ressaltar que às 11 horas, no horário de Brasília, acontecerá a videoconferência em inglês. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação, e em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Edux e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que os eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o senhor Eduardo Parente, CEO da Edux, e o senhor Rossano Marques Leandro, CFO e diretor de relações com investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Eduardo Parente, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Eduardo, pode prosseguir.
Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Bem-vindos aqui à apresentação do terceiro trimestre da Edux. Acho que vocês vão ver aqui muita consistência, consistência no, não só no, na evolução dos nossos resultados, né? O EBITDA aqui pelo quarto trimestre consecutivo cresce dois dígitos, mas também no que a gente vem contando para vocês que ia acontecer, né? Então, tem uma evolução importante na geração de caixa, temos evoluções importantes no lucro líquido, temos evolução importante na desalavancagem, evolução importante na captação. Tudo isso por conta desse portfólio que a gente tem, que a gente não é novidade para ninguém, né, que ajudou tanto a gente a manter a nossa trajetória de crescimento durante a pandemia e agora, nesse momento que está só começando a retomada econômica, né, das classes C e D, você já vem o quanto a gente consegue trazer de alavancagem operacional para o nosso negócio. Então, vamos passar aqui a página de destaques. Estou aqui entrando na página 3. De novo, a manchete aqui é a consistência com esse novo patamar de margem, EBITDA e geração de caixa. À esquerda, a gente traz números dos primeiros 9 meses do ano, um lucro líquido que já passou de R$ 330 milhões, de reais, um grande crescimento versus o mesmo período do ano passado, um fluxo de caixa operacional praticamente chegando a R$ 1 bilhão aqui. E, assim, muito importante, esse EBITDA ex-FRS crescendo 35% versus o mesmo período do ano passado, passando de R$ 1,1 bilhão só nos primeiros 9 meses do ano. Isso leva a uma redução da alavancagem, né, que acontece pelos dois lados, tanto a geração de caixa contribuindo para a nossa redução de dívida, como o EBITDA crescendo de forma importante versus o mesmo período do ano passado. Saímos aqui de 1,96 no quarto trimestre do ano passado, para 1,53 no fechamento desse tri, o que já ainda não é onde a gente quer chegar, mas já deixa a gente numa posição bastante mais confortável, especialmente nesse momento onde a gente vê uma evolução bastante positiva na redução da taxa de juros. Indo para o lado direito desse quadro, o que que a gente tem aqui? Um crescimento muito importante do EBITDA dentro do terceiro trimestre, né? O ano passado, o terceiro tri já tinha sido um número bastante importante. Dentro do guidance que a gente tinha dado, a gente falando de 10 a 20, fizemos 14% no ano, com o EBITDA crescendo em todas as unidades de negócio, que é outra coisa importante, né? Isso é uma coisa que mostra o balanço e o presencial, que a gente vai falar bastante aqui já já, num momento claro de retomada. Embaixo aqui no meio, né, a gente tendo uma captação do terceiro tri, uma vez mais muito boa, vou entrar nesse detalhe já já, mas tanto o digital superando a banda superior do guidance, tem, né? O presencial chegando muito perto, digital um crescimento de 26% versus ano anterior, presencial crescimento de 32% versus ano anterior, e do lado direito aqui, avanços bastante importantes no nosso ticket médio, tanto na medicina ali com 10, no digital com 8, o presencial com 6. Vou falar de cada um desses números em detalhes nas próximas páginas. Então vamos lá, vamos aqui para a página 4. olhando aqui para o premium, né? Então, o premium, esse quadro, ele meio que se repete, né? São variações aqui, né, de 2 dígitos de crescimento aqui na receita, 2 dígitos de crescimento no EBITDA. Vamos comentar um pouco disso, mas o que que a gente vê aqui, né? A receita crescendo quase 20% dentro dos 9 meses do ano, quase 20% também dentro do tri. O EBITDA evoluindo 8% aqui, mas com dois efeitos importantes. A gente já tinha falado muito no tri passado sobre o efeito da retenção maior que houve pelo governo do FIES, né? Isso tem um impacto importante na medicina. Esse impacto segue acontecendo nesse ano, nesse trimestre. E do outro lado, também um efeito do bônus, né? Os executivos ano passado não tiveram bônus. Esse ano a gente vem, inclusive, acima dos alvos, né? Acho que isso está muito em linha com os resultados que vocês estão vendo aqui. E esse crescimento de 8 seria, na verdade, um crescimento na casa de 20, tanto no tri como nos primeiros 9 meses, se esses dois efeitos fossem descontados. Ou seja, o negócio ele continua como está, falta esses dois efeitos aqui. E aí, de novo, né, a gente tem uma perspectiva de retomada de repasses, talvez não nos níveis que a gente tinha anteriormente, mas em níveis menores do que estão hoje, né? O presidente Lula já promulgou uma lei nesse sentido. E aí a gente tem uma evolução positiva nessa margem e uma trajetória de crescimento, né, que segue o que a gente tinha anteriormente. Tá? Embaixo à esquerda, então, seguimos avançando na base total de alunos, como fazemos todo o trimestre, né? E aí quase chegando a 16 mil alunos aqui de graduação e pós. Na medicina, a gente já superando o guidance do ano, chegando a 8,4 mil alunos. E o IBMEC, com uma evolução bastante importante também. Brasil inteiro, mas um campus novo aí na Faria Lima bombando, vindo muito bem. Tá? À direita, os tickets de graduação, 10% e 12%, IDOMED e IBMEC, vindo muito bem. E a renovação, aquela que muito estava ali, sempre em torno de 95%, 96%, que é o que a gente vem entregando. Tá? Então, primo, é isso, gente. Acho que é um crescimento constante. Acho que isso aqui, vocês viram na pandemia, a prova de crise, foi muito importante para a gente, no momento da crise ali, segurando o portfólio como um todo, né, e garantindo que a gente continuava crescendo e sempre com margens acima de 30%. É um segmento que cresce mais do que a nossa margem, do que a nossa média, com uma margem maior do que a nossa média, né? Então, é quase que um seguro para momentos difíceis e mais um alavancador em momentos como o que a gente vem vivido agora, tá? Passando aqui para o ensino digital, acho que esse aqui é a grande alegria do ano, né? Acho que, de novo, a gente falou muito com vocês ano passado sobre isso, né? Esse forte crescimento com expansão de margem, os dois ao mesmo tempo. Ano passado a gente falou assim: olha, não é um ano que a gente está vendo muita elasticidade de preço, a gente está focando no lifetime value, né? No LTV dos alunos. Então, o LTV máximo ano passado ele era uma combinação de preços mais altos com captações não tão fortes, né? Esse ano a coisa se inverteu, então com pequenos descontos a gente está vindo com captações muito mais fortes que o ano passado, né? E aí nessa combinação gera um LTV maior e a gente tem uma combinação muito poderosa aqui, né? Que de cima vocês veem a receita crescendo, as margens crescendo com a alavancagem operacional, embaixo vocês ainda veem o efeito da estratégia do ano passado, né, onde a gente tem um patamar de preço maior do que a gente vinha, uma evolução de preço, né, maior do que a inflação, o que não é a tradição aqui dentro do EAD, né? Então, olhando o número a número em cima, a receita crescendo 25%, é muito puxado pela graduação EAD, o EBITDA crescendo 36%, e aí acho que o grande ponto aqui é esse aumento de margem de 39 para 42 no ano. A gente já vem falando isso para vocês, é um patamar diferente. A gente entende que isso é uma coisa que veio para ficar. A gente falava muito desse 39 ano passado, e essa alavancagem operacional está permitindo a gente trabalhar com números maiores, né? E até olhando para frente, tem uma expectativa de uma contribuição para o portfólio como um todo relevante daqui. Base de alunos crescendo 15% versus o ano anterior, né? A gente passando aqui de 1 milhão de alunos nessa BU, com o ticket, aí o ticket, gente, é importante aqui que eu falo para vocês, né? Esse ticket, o natural dele é ele crescer junto com a inflação, tá? Mais ou menos um pouquinho ali, né? Então, o ticket médio veterano, porque a gente coloca com mais de um ano aqui, o cara, quando ele tem mais de um ano aqui com a gente, ele já passou todo aquele período de ofertas, né? O período de 399, diz, etc., que leva muita confusão na hora que a gente estabelece o preço. Acho que quando a gente olha com mais de um ano, é assim que eu olho aqui, você tem uma noção muito maior de tendência, né? Então, acho que esse 8% aqui é importante, está sendo importante para a gente. Acho que é improvável que esse número se repita aqui ano que vem, até por conta da estratégia que a gente teve agora, mas está trazendo um resultado muito importante para a gente. Renovação, de novo, é estável, né? Esse 73 aqui, ele varia 72, 74, dependendo do trimestre. Acho que o que tem, a gente já está vendo muito importante aqui, né? As captações pares, elas tinham índices de renovação inferiores ao das ímpares. Isso está acabando, ele está convergindo para as captações ímpares, né? Então, também tende a ser para os próximos trimestres uma notícia boa, né? E acho que esse quadradinho de baixo aqui também é talvez o ponto mais importante aqui, né? A gente teve uma senhora captação no terceiro tri, com 110 mil alunos, um crescimento de 26% versus ano passado. Lembrando que já foram muito boas, tanto no segundo como no primeiro tri, né? Então, tivemos captações muito, muito boas aqui no ensino digital, que está se aproveitando muito dessa alavancagem operacional aqui, com muita tecnologia, com muita, de novo, capacidade, disciplina, foco, né? De levar para o aluno o que ele precisa, o que ele consegue aprender, de engajar o aluno. Isso tem funcionado muito bem aqui na Estácio e nas outras marcas. Então, passando aqui para o presencial, na página 6, e acho que tem um efeito muito importante aqui, essa questão do ticket, né? A gente, na página anterior, eu falei para vocês que aquele 8% de crescimento no digital tem mais cara de acompanhar a inflação para frente, né? Ao redor disso, na hora que a gente olha aqui, no presencial é uma realidade diferente, né? A gente vê as operações presenciais, né? Todas, né? Não importa o tamanho do grupo que esteja operando, né? Você vê muita gente no vermelho, muita gente com dificuldade. Então, obviamente, esse patamar de preço não é sustentável, né? E a gente vê esse movimento de retomada já faz mais de um ano acontecendo em todos os lugares que a gente está. Então, a nossa expectativa, né? E aí, de novo, não estou prometendo nada para ninguém, mas é o trabalho que a gente está fazendo, e eu vejo concorrentes de todos os tamanhos fazendo também, é para a gente poder evoluir nesse preço e retomar margens mais saudáveis para esse setor para frente, né? Então, esse ganhar da inflação é uma coisa que a gente trabalha muito para acontecer para frente. E acreditamos, né? A renovação, de novo, também já muito estável, né? Ela está variando aqui 82, 83, né? Já há muitos trimestres. E aí o ponto importantíssimo aqui é essa captação do terceiro tri de 23, de 53 mil alunos, um crescimento de mais de 30% versus o ano passado, temos um orgulho danado e deixa a gente muito animado com o que vem pela frente. A gente teve também aqui na página 7 o Enad. Eu acho que aqui tem uma mensagem muito bacana. Lá, sim, é o Enad, talvez o último Enad da pandemia, né? Então, pessoas que fizeram esse Enad passaram seus últimos anos ou anos importantes da sua experiência universitária estudando em casa, fazendo prova em casa. Então, na hora que você olha o conjunto em geral das instituições, piorou o Enad versus de 2018, né? Porque a gente está falando de 2018 aqui, que 2018 é a base comparável, né? São as mesmas aqui, é direita, psicologia, administração, são esses os cursos que foram avaliados em 22 e eles devem ser comparados com 18, né? Então, à esquerda aqui é o nosso resultado presencial, então tivemos um avanço de 1,4 pontos percentuais nos cursos 3, 4 e 5, e acho que isso aqui é, especialmente nessa situação, um avanço importante. E que em termos absoluto, né, em termos relativos, a gente saiu ali de um quinto lugar para um terceiro lugar entre as empresas listadas, né, com maior quantidade de alunos aqui, e muito no 345, e muito perto do segundo do primeiro. À direita é o EAD, né? Então houve uma piora generalizada, inclusive no nosso número, mas a gente segue líder, né? E lembrando que a gente é a maior parte dos alunos aqui 100% digital, todos eles focados ali, aprendendo com tecnologia, com a metodologia moderna que a gente tem, e seguimos líderes aqui, né? Então, não é um Enad que a gente vai, no futuro, como setor, olhar para trás e falar assim: olha, foi um ano para ser lembrado, mas eu acho que em termos relativos, acho que a Eduque sai muito bem disso aqui, conforme apontado aí pelos especialistas do setor também. Vou passar aqui para o Rossano para falar para a gente sobre a receita, os custos e os resultados financeiros.
Bom dia, pessoal. Obrigado, Eduardo. Vamos entrar aqui no slide de receita. A gente, mais uma vez, com o trimestre vindo com um forte crescimento de receita, alcançando 14% tri contra tri, né? 13% no acumulado do ano. E um ponto a destacar aqui, né? De novo, a transformação que esse negócio passou nos últimos anos, né? A gente saiu de 2018, quando o negócio premium mais o digital somavam só 22% da ROL, e agora chegando em 2023, nos últimos 12 meses, essa receita alcançando 58% da ROL, né? Então, uma transformação relevante do negócio e aumentando ainda mais a concentração em negócios que são mais rentáveis, né? Então, o negócio ficando cada vez mais concentrado nessas novas linhas de receita. Passando aqui para o slide de gastos, né? Mais uma vez refletindo nos números, excelente trabalho de eficiência que a companhia vem fazendo. Nesse trimestre, as únicas linhas que mostram crescimento aí são as linhas de G&A e PDD, né? Para a linha de G&A, a gente já tinha comentado no trimestre anterior, principalmente o impacto aqui do incremento da remuneração variável, que é fruto do desempenho operacional acima do esperado pela companhia, né? Essa linha estaria estável sem esse efeito específico. No caso da PDD, a gente tem um esperado aumento de provisão vindo dos alunos DIS, né? Ele é um fruto de aumento de provisão inicial, né? Aquela provisão que a gente faz logo no momento do reconhecimento da receita original, que a gente reconhece anteriormente era 15% para todos os alunos, agora 20% de toda a receita vinculada ao DIS. E também a participação da captação na receita total da companhia, né? Que devido à forte captação desse ano, essa proporção aumenta. E ela traz consigo aumento da participação do DIS. Mas mesmo assim, no acumulado do ano, a gente vê uma estabilidade da PDD sobre ROL, né? E a gente vem comentando que a gente estima, na visão anual, que a gente não ter variação relevante ano contra ano, fruto do bom trabalho que vem sendo feito de retenção e renovação, né? Junto com os resultados de cobrança. Isso tudo mostra a efetividade dos nossos investimentos em tecnologia que vem sendo feitos, né? Porque eles não estão direcionados só a experiência do aluno, só o processo de captação, mas também a todo o processo que envolve o aluno, incluindo o processo de cobrança, né? Então, todas as plataformas que têm interação com o aluno hoje são muito mais amigáveis, eficazes e estáveis do que eram no passado. Isso faz toda a diferença em todos esses aspectos que a gente comentou. Para o lado positivo, né, a gente vê VM mais uma vez reduzindo, né, mostrando o grande poder e eficiência das nossas plataformas de captação, né, também cada vez mais de forma tecnológica e digital, tornando muito mais efetivo o nosso processo de captação e reduzindo o CAC, né, e também a linha de aluguel, que já destaque bastante tempo, o nosso processo constante aí de busca por eficiência de espaços, de negociação de custo de metro quadrado que a gente tem. No conjunto de todas as linhas, mais uma vez a gente vê um impacto positivo na nossa margem. Seguindo então para o slide 10, a gente entra então em EBITDA, né? Então, a combinação desses fatores, né, de crescimento da receita e também do controle dos custos, traz a gente para um crescimento de EBITDA tri contra tri de 14%, entregando o guidance que a gente deu no trimestre anterior, né? Na visão de XFRS, a gente está crescendo 27% no trimestre, né? Um impacto ainda mais positivo. Esse crescimento levou a um aumento de margem de 2 pontos percentuais no acumulado do ano, né, com a consistência do crescimento entre as unidades de negócio. O único destaque que vale a pena observar é a margem do premium, que tem um impacto negativo, muito devido ao processo de retenção de FGFS, né, que o Eduardo comentou um pouquinho atrás, e também do impacto maior da remuneração variável incidindo aí sobre esses resultados. Vocês veem que no acumulado, isolando esses impactos, a margem estaria praticamente estável. Sobre a FGFS, também mencionado aí pelo Eduardo, a gente já tem um projeto de lei aprovado agora, né, que vai passar a valer assim que for regulamentado, que limita essa retenção a 27,5% do FIES a partir de agora, né, devendo gerar resultados positivos agora, voltando ainda não aos níveis anteriores, né, mas melhorando em relação aos trimestres que a gente vinha reportando anteriormente. Mais uma observação, EBITDA contábil também crescendo bastante, 23% no trimestre, chegando agora a R$ 453 milhões, com uma grande redução de efeitos não recorrentes. Seguindo então para o slide 11, a gente chega no lucro líquido, né? Crescimento muito forte, 124% no acumulado do ano, 83% no trimestre, atingindo 331 milhões aí no acumulado, né? Isso acontece mesmo no cenário de taxas de juros altas, né? Que consome bastante, uma parte relevante ainda do crescimento operacional, né? Mas nesse trimestre, você já revertendo os resultados financeiros, passando a ser positivos, você tem um grande crescimento do EBITDA se refletindo diretamente aí no resultado final da companhia. Podemos seguir para o slide 12, o slide de caixa, né? A gente mais uma vez traz um trimestre de geração de caixa bastante pujante. A performance de resultados operacionais aí, somada com a nossa disciplina de caixa, né, que levando a patamares muito saudáveis, de forma geral, no fluxo de caixa para o acionista, né? A gente junta 108 milhões de reais no terceiro trimestre de 23, já 245 milhões de reais no acumulado desse ano, um crescimento muito relevante em relação aos períodos anteriores. E nesse contexto, o nosso prazo médio de recebimento se mantendo praticamente estável, mesmo nesse cenário que a gente comentou, né, de um grande crescimento de receita de captação, que traz junto com ela o aspecto de longo prazo, que é atrelado ao DIS, mesmo assim o nosso prazo médio de recebimento total se mantendo bastante estável. Outro fato que ajuda aí a geração final de caixa, né, o nosso CAPEX seguindo a nossa onda de redução, após aquele pico que a gente teve nos períodos, no período entre 21 e 22, 2022, né, a gente, como vem dando esse guidance de redução do CAPEX, a gente chegando já agora no acumulado desse ano a 8,6% da ROL, chegando próximo do nosso guidance de longo prazo, né, uma redução aí de um ponto percentual versus o ano anterior. Destacando de novo aí a concentração que a gente continua mantendo nos investimentos em transformação digital e TI, né, que fizeram a transformação dessa companhia e vai continuar levando a gente para os próximos passos. A gente acredita que essa forte capacidade de geração de caixa no nosso negócio é fundamental e um dos fatores que diferencia a gente no mercado, né, deixa a gente muito bem posicionado, com bastante flexibilidade, né? Esse é um dos motivos, lembrando aqui, a gente já anunciou que vai pagar 80 milhões de reais em dividendos agora em dezembro. Seguindo para o slide 13. Então, mais um slide com destaque positivo do trimestre. O Edu destacou lá no slide inicial, né, a gente atingindo aí o patamar de alavancagem de 1,53 vezes o nosso EBITDA ajustado. Isso vem com uma redução importante de dívida líquida, né, pela forte geração de caixa e também expansão do nosso EBITDA, que traz a gente para essa posição que vai ficando cada vez mais confortável, né, a empresa ficando muito bem posicionada e com bastante flexibilidade no mercado. Somado a isso, né, a gente sem nenhum vencimento no curto prazo, né, 2023 a gente já entrou, segundo tri já sem nenhum vencimento em 2023, que dá tranquilidade para a gente continuar monitorando o mercado de forma oportunística, né, seguindo alinhando aí o duration da nossa dívida com as perspectivas futuras de geração de caixa. Nesse contexto, a gente aprovou, comunicou ao mercado a nona emissão de debêntures da companhia, né, totalizando 700 milhões de reais, né, vai ser suporte para um CRI que foi lançado ao mercado, com vencimentos aí que variam de 5 a 7 anos, né, alongando mais uma vez o nosso perfil de dívida e trabalhando em cima do nosso custo total. Finalizando aqui, passo de volta para o Eduardo, que vai falar sobre a resiliência do nosso negócio aí nos últimos anos.
Muito obrigado, Rossano. Cara, eu acho que essa análise aqui é uma análise bem importante, especialmente para quem está chegando agora no setor, né? Então, a parte de cima aqui, essa barra é o nosso. Todos os números dessa página são LTM, né? Os últimos 12 meses. A barra é a soma do nosso EBITDA, né? E aí a gente começa isso aqui em 2020, quando a gente separou o anúncio para o mercado por unidade de negócio, o EBITDA ali. E aí você vê um crescimento, né, já nos últimos 12 meses, né, no terceiro tri maior que do segundo, maior do que o primeiro. Então, assim, tem uma evolução importante acontecendo. E acho que isso aqui é a melhor caracterização dessa força do portfólio que a gente fala, né? Então, esse verde mais clarinho embaixo aqui começa com 310, né? É o prêmio que nunca para de crescer e segue na toada forte, que sofreu um pouquinho agora por conta desse FGFS, essa retenção maior, mas aí a retomada do crescimento está aqui, né? Contratada, né? Você tem um crescimento contratado dentro da medicina muito grande, a gente tem a medicina jovem, muitas e muitas turmas que não se formaram ainda dentro das 17 faculdades de medicina que a gente tem, né? Então tem um crescimento contratado aqui, MEC vindo forte, né? Esse bumpzinho aqui do FGFS, mas a retomada aqui é bastante evidente. Você tem no meio aqui o digital, né, que seguiu crescendo ali na pandemia, no ano passado, com essa captação mais suave, né, e uma projeção de preço, né, você vê que o que a gente está capturando desse aumento de preço que a gente fez ano passado está vindo em conjunto nesse ano com uma retomada de captações muito forte, né? E aí, o senhor que ele de sucesso aqui, ele está de 400 e poucos milhões de EBITDA no quarto tri de 2020 para quase 700 milhões aqui no terceiro tri, no LTM do terceiro tri de 23, né? E o presencial, né, que vinha como eu já falei anteriormente, ali desde 2014, sofrendo com esse fim de FIES, encontrou o fundo do poço ali no segundo trimestre de 2022, e aí com todo o processo de retomada de preço e alavancagem operacional e o fortalecimento do SEMI, a gente conseguiu uma retomada aqui bem importante. E aí, nesse momento que a gente está vivendo 2023, né, o premium segue crescendo e os outros dois aproveitando esse iniciozinho de retomada econômica que a gente está bastante aí otimista para frente, que vamos ter aí mais retomada Brasil e movimento econômico andando, e as classes sociais que a gente serve, especialmente no EAD, mas também no presencial, sendo os maiores beneficiados disso, e muita gente recuperando um pedaço desses 32 milhões de brasileiros que têm ensino médio, mas não têm ensino superior, e que têm a sua renda muito alavancada por isso, voltando a buscar os bancos escolares e trazendo muito crescimento para o setor como um todo. Embaixo à esquerda, acho que é muito importante também essa análise, né? A gente tomando a pancada do aumento de juros, né, que houve ali ao longo do ano de 2022, né? Então, essa linha verde é o quanto a gente pagou de juros, né, LTM. Então, nota que ela foi crescendo, 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 e agora já começa a diminuir, resultado tanto da queda do nível de juros, mas também e principalmente pela nossa desalavancagem que está acontecendo, conforme o Rossano falou, né? E aí, uma retomada nítida aqui do lucro líquido acontecendo também, assim como do lado direito, uma evolução importante no nosso fluxo de caixa operacional, que nos últimos 12 meses já passa de 1,1 bilhão de reais. Tá? Indo para a página 15, que acho que é outra análise importante, né? Mostrando também a resiliência do portfólio, a gente cresceu todos os anos em receita, né, durante mesmo anos super difíceis que foram 20, 21 e 22, e estamos tendo um crescimento bastante importante aqui em 23. Todos os anos entregamos margem de 30% ou acima e pagamos dividendos desde 2007, né? São aí 16 anos pagando dividendo todos os anos, que acho que isso aqui é uma amostra da confiança que a gente tem no negócio, da confiança que a gente tem na retomada, mesmo momentos difíceis, sempre tivemos aqui. Mudando aqui para a página 16, gente, isso aqui é uma fonte de orgulho muito grande para a gente tem 53 anos de atuação social muito forte, sempre fomos muito reconhecidos por isso. De 3 anos para cá, a gente passou a trabalhar muito mais a questão da comunicação e a padronização no, nas formas que são geralmente feitas aí pela comunidade internacional e também na questão de metas, né? Esse ano a gente já está em 94% das nossas metas de ESG, meta que toda alta gestão aqui tem. Trouxemos aqui embaixo alguns pontos bastante relevantes, a nossa participação no movimento Elas Lideram, nossa participação no movimento Raça e Prioridade, nosso apoio ao Pacto Global através de sermos integrantes aqui do COB, o nosso estarmos parte do registro público de emissões de gases de efeito estufa. Mas acho que o grande ponto aqui que eu queria fazer para vocês nesse momento é a nossa evolução, nossa promoção no MSCI, né, que saímos de A para duplo A. Acho que isso aqui é uma grande conquista. A gente é a única empresa de educação na América Latina que está entre os líderes globais que o MSCI nomeia, né, no mundo de ESG, a única empresa no mundo de educação superior que faz parte, né, desse grupo de empresas A e triplo A do MSCI. Então, isso aqui não é pouca coisa, é uma coisa que a gente tem muito orgulho, é o efeito de trabalho de muita gente, e acho que um reconhecimento externo de que o que a gente faz é para valer, é de verdade. A gente está muito, muito orgulhoso e feliz de poder compartilhar isso com vocês. Mudando aqui para a página 17, e aí é um pouco um resumão do que a gente acabou de discutir, né? Então, estamos falando de crescimento consistente de EBITDA, e aí é muito do conjunto que vocês conhecem, né? Uma disciplina de preço, mas acho também uma disciplina muito grande de custos. A gente está sempre pensando, né, no que de fato agrega na formação do aluno, e ter focado nisso e focado nisso com qualidade. A gente tem uma estratégia de portfólio vencedora, uma alavancagem operacional que está se mostrando muito forte, ainda que a retomada econômica não tenha visto com a força, não tenha vindo com a força que a gente espera dela, né? Então, os tickets médios de veterano mais de um ano crescendo em todas as nossas operações, A captação digital e presencial no ano todo vindo muito bem, mas nesse terceiro tri também um golaço versus anos anteriores. Receita líquida subindo dois dígitos aqui e evoluindo em todos os negócios, inclusive no presencial, que acho que é um ponto super importante. O EBITDA crescendo pelo quarto trimestre consecutivo, dois dígitos aí, né? O lucro líquido, uma retomada para patamares aqui no mundo pré, alta de juros, né? Uma geração de caixa de acionista bastante importante. Então, temos uma disponibilidade de caixa bastante saudável e trouxemos uma redução de alavancagem muito importante. 0,43 versus 9 meses atrás, isso é uma coisa que. Acho que isso reflete em tudo, né? Tanto evolução de EBITDA como a geração de caixa que nos permite uma redução de dívida, né? E aí esse movimento acelerado aqui ainda não é onde a gente gostaria, ainda tem muita coisa pela frente, mas um patamar que a gente já tem um nível de conforto bastante diferente do que a gente tinha um ano atrás. Olhando para frente aqui, mudando para a página 18, a gente tem esses dividendos que a gente já havia anunciado para vocês, que vamos pagar agora no quarto trimestre. A captação do quarto tri de 23 vem vindo muito bem. Estamos projetando aqui um crescimento entre 10% e 20% versus o quarto tri do ano passado. O EBITDA do quarto trimestre, a gente está numa expectativa de 5 a 15% versus o quarto trimestre de 22. Só lembrando que o quarto trimestre de 22 a gente teve um crescimento de 19% versus o quarto trimestre de 21, né? Então temos um crescimento importante em cima de um número que já vinha muito forte do ano passado. CapEx, a gente segue naquela trajetória de chegar em 7, 8%, né, no médio prazo que a gente vem falando para vocês, com uma redução de CapEx versus na casa de 4% versus o ano passado, com um aumento de ROIC, que já monta uma trajetória aqui da gente dar um passo a mais para esse número que a gente vem apontando para vocês. E o nosso guidance para o ano de 130, 160 novas vagas de medicina, já tivemos essas 53 aprovadas em Alagoinhas e temos expectativa, sim, de cumprir esse número ainda esse ano. Bom, gente, era isso que a gente tinha para mostrar para vocês. Acho que fica muito clara a consistência que eu mencionei na abertura dos nossos resultados, e aí não estou falando só de EBITDA, estou falando desde o EBITDA ex-FRS, a geração de caixa, a desalavancagem, o lucro líquido. Tem uma evolução muito importante acontecendo aqui e que vocês compartilhem, não só do orgulho do que a gente fez aí ao longo desses anos, que levou a esses 9 meses de resultados muito positivos, mas também do entusiasmo do que a gente vê pela frente vindo, não só para a gente, mas para o nosso setor e para o nosso país. Muito obrigado. Devolvo para você, operador.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queira fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Reação e, em seguida, clique em Levantar a Mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em Abaixar a Mão. A primeira pergunta vem de Fred Mendes, do Bank of America.
Bom dia a todos, parente Rossano, obrigado pelo call aí. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é mais, talvez mais estratégica, né? Acho que a questão da desalavancagem está muito clara a tendência, e com o CapEx reduzindo, acho que a tendência é acelerar ainda mais essa desalavancagem, né? Então, enfim, já está 1,5. O que que a gente pode esperar aqui? Um pouco mais de dividendo, talvez, continuar desalavancando, eventualmente procurar novas formas de crescimento? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é mais um update, né? Está ventilando bastante notícias aí sobre uma potencial regulação no EAD, enfim, algumas mudanças, um pouco mais de restrição. O que vocês podem falar de update para a gente sobre esse tópico? Muito obrigado.
Muito obrigado, Fred. Cara, vamos lá. Adorei suas perguntas, cara. Primeira, eu acho que ela é muito bacana porque você começa a elencar opções, né? Então, vamos pagar dividendo, vamos desalavancar, vamos buscar opção de crescimento. E acho que isso mostra o momento que a gente soube construir, né? De chegar aqui tendo essas opções e tendo essas discussões, né? Acho que a gente tem uma tradição aqui, né? Eu gosto muito daquela página que mostra o crescimento todos os anos, né? E a margem sempre acima de 30, com o dividendo sendo pago, né? Que é o clássico compounder, né? E aí o elemento que faltaria, né? É você fazer bons reinvestimentos dentro do setor, né? E acho que a gente olha Os cinco M&As que a gente fez nos últimos 5 anos foram muito bem-sucedidos, né? E mesmo os que a gente fez pré-pandemia, na hora que você olha os números para trás, né? Óbvio que com perda de receita, etc., não foi o número que a gente tinha esperado originalmente, mas ainda assim foram bons negócios, né? Então, acho que a gente tem aqui uma disciplina no que a gente levou, uma disciplina do que a gente não levou também, que acho que a gente tem um reconhecimento claro aí de bons alocadores de capital. Então, numa resposta longuíssima para você, cara, acho que a trajetória é seguir desalavancando, né? Na minha cabeça aqui é chegar a números abaixo de um aqui, o Rossano tem um conforto com um pouquinho mais, mas o fato que a gente está tendo uma evolução importante que continua, né? A gente olha a geração de caixa, acho que isso vale tanto para o quarto tri como que a gente já está com o orçamento 2024 pronto, né? O que pode acontecer no meio do caminho é a gente achar alguma oportunidade aí muito boa, né? E aí eu crivo aqui a barra é alta, e aí eu acho que a gente não está falando de grandes aquisições, a gente está falando de coisas pontuais que acrescentam bem ao nosso portfólio, lugares que ou são uma oportunidade muito particular, ou um pedaço geográfico do Brasil que a gente é mais fraco, mas acho que a tendência é a gente continuar alavancando. Obviamente, não vamos perder nesse momento que a gente tem mais conforto esse track record de 16 anos pagando dividendos, que a cabeça sempre está remunerando acionista aqui, mas eu acho que o importante é a gente ter criado as opções, né? Rossano, não sei se você quer acrescentar, se eu passar para o Haroldo para ele falar da segunda.
Não, perfeito, Edu. Nada acrescentando.
Então, beleza, Haroldo.
Obrigado, Eduardo. Obrigado, Fred, pela pergunta. Fred, questão da possível mudança na regulação do EADEL, que vem sendo muito falado, você já falou, já comentou. O que a gente acha, assim, premissa básica, qualquer mudança que traga mais fiscalização, acho que para a gente é bom, a gente, não só pelo que o Eduardo comentou, dos nossos enades aí, mas a gente vem de um ano de muitas visitas, que a gente teve praticamente todas 4 e 5, na maioria 5. Então, a gente tem bons conselhos institucionais, muito bons conselhos institucionais, conselhos de curso. Então, se tiver aumento de fiscalização, provavelmente para a gente vai ser bom. Outros pontos que estão sendo questionados, principalmente custos de saúde, né, consulta pública em andamento. Hoje, para a gente, não é algo que é muito grande, então o impacto no curto prazo talvez fosse pequeno. E tem um outro ponto importante que a gente nunca deixou de acreditar e apostar nos outros cursos, tanto no presencial forte quanto no curso 100% AD, né, no 100% digital. Então, qualquer mudança de restrição, seja por um lado, seja para o outro, a gente acredita que a gente vai ser beneficiado nisso também. É claro que a gente tem que rever parte da nossa estratégia, mas o fato é que a gente acha que a gente está preparado, porque a gente tem um portfólio amplo aí de produtos de entrega. E qualquer mudança de regulação, a gente acredita que a gente vai fazer parte dela, né? Assim como a gente fez nas últimas mudanças que aconteceram ao longo dos últimos anos, aí, muito fortemente de 17 para cá. Então é isso, assim, mudança pequena no curto prazo no nosso resultado, dado que a gente não é grande nesses cursos de saúde e semi, e a gente vê como possibilidades que a gente pode capturar no futuro, seja no nosso presencial, seja no 100% AD, seja no próprio semi com a mudança diferente que possa ter no futuro. Então, sendo breve, a gente acredita nisso.
Perfeito, perfeito, super claro. Obrigado, parente Rossano, Haroldo.
Obrigado, Fred.
A próxima pergunta vem de Marcelo Santos, da JP Morgan.
Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta, parente Rossano, Haroldo. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira, a questão do Mais Médicos 3, né? A gente tem 5,7 mil vagas que devem vir a mercado de acordo com o planejado, mais 2 mil de expansão privada, mais 2 mil de expansão pública. O governo pôs na apresentação lá 10 mil vagas que eles planejam colocar no mercado. Como que vocês imaginam que isso vai afetar a dinâmica de oferta e demanda do mercado? Vocês acham que os tickets e as margens são sustentáveis? Essa é a primeira pergunta em medicina. E a segunda pergunta é mais se vocês pudessem fazer discorrer um pouco mais amplamente sobre o ambiente competitivo, tanto no presencial quanto no digital. Obrigado.
Bom dia, Marcelo. Obrigado pela pergunta aí. Falando um pouquinho do Mais Médicos 3, de fato, o governo entendeu que há uma necessidade da ampliação de vagas de medicina chegando até essas 10 mil vagas novas, né? Acho que o primeiro ponto que a gente tem que considerar é que não é obrigatório que a gente vai chegar a essas 5.700 vagas dentro daqueles 95 cursos. Isso é um potencial máximo. Mas existem limitações, limitações, por exemplo, da própria instituição de ensino, da mantenedora, ao receber a visita. Então, é sempre bom te destacar que não é esse número não é líquido e certo. Ele vai depender de uma série de outras variáveis, a performance do projeto, para chegar nesse número. Mas é fato que há uma expectativa que no edital novo, para IETs privadas, a gente chegue aí até, no universo de 1.719 municípios, a gente tenha 95 novos cursos de medicina, e que tem um potencial máximo aí de 5.700, além de 2.000 destinadas às escolas públicas federais e outras 2.000 vagas que são a portaria anterior de aumento de vagas em cursos existentes. E aí vale dizer que também nesse outro edital esse é um potencial máximo, né? Porque os cursos foram a régua subiu, o ENADE subiu de 3 para 4, então isso reduz sensivelmente esse impacto dessas vagas adicionais aí das escolas já reconhecidas. E aí, quando a gente vai para a análise do Mais Médicos 3, primeiro que a gente achou o edital muito bem desenhado, né? Porque ele, de fato, ele tem uma mecânica que leva cursos de medicina para locais onde, de fato, faltam médicos, né? Naquela relação ali de locais que tenham até 2,5 médicos por 1.000 habitantes. Mas quando você vai analisar município a município, e aí tem aquele índice de promoção à descentralização, são municípios que, na prática, eles têm uma rede de saúde, né, muito precária. Então, de fato, esse aumento de vagas ele vai se dar, mas não na volumetria que está se esperando aí. E são regiões que, de fato, faltam cursos de medicina na região, que tem uma demanda muito grande reprimida, que muitas vezes você acaba aumentando esse pote, pessoas, né, ou candidatos que talvez não tivessem acesso a se deslocar, estar em outros lugares, acessando vagas de medicina ali. Então, a gente vê com muito bons olhos, a gente acredita que vai trazer uma mudança importante de descentralização e levando cursos de medicina para regiões que têm tanto uma demanda de mercado quanto uma demanda social, de fato, por esses cursos. Do nosso lado, a gente tem um histórico de êxito nos editais anteriores, a gente analisando aí detalhadamente esses municípios, a gente percebe pela nossa capilaridade, pela presença que a gente tem com presencial, com cursos de saúde bem conceituados, né? Com mestrado, doutorado, residência médica, a gente percebe que as instituições que tiverem condições de entregarem cursos de medicina de qualidade serão muito competitivas, que é o nosso caso aqui. Então, a gente não tem preocupação, principalmente porque, de fato, são locais onde existe uma carência importante ali de cursos de medicina na região. Você analisando, são municípios de 30, 40 mil habitantes, na maior parte deles, os que pontuam melhor, e no entorno ali eles são sede de regiões de saúde com passa ali de 100 mil, 150 mil habitantes. Então, a gente está bem otimista aí com esse edital, acho que ele traz um benefício para o setor e também para a sociedade. Então, não há uma preocupação de curto prazo em relação à demanda, né, ao ticket.
Obrigado, Silvio. Cara, acho que é isso aí, Marcelo. Acho que a gente está super preparado com Mais Médicos 3. Acho que eventuais desacelerações no crescimento do preço, né, vão ser mais que compensadas pelo volume. E acho que aí a Edux, como o Silvio falou, a gente está muito, muito pronto para isso. Né, e acho que tem um efeito também na demanda, né? A gente no interior, acho que é um edital, como o Silvio falou, estou repetindo aqui, mas muito bem feito, pensando no que a sociedade realmente precisa, né? E isso ajuda muito a gente ter uma coisa que faz sentido, né? Então você não tem essa. Você tem uma coisa que é boa para todo mundo. A gente está animado com a perspectiva do que vem pela medicina. Tá? Sobre dinâmica competitiva de EAD e presencial, eu acho que elas são muito diferentes. E eu acho que na hora que a gente olha o EAD, né, a gente tem uma evolução, né? Grandes grupos, né? Cada vez fica mais difícil você ser competitivo no EAD, né? O CAC é muito caro, né? Você tem um custo de conteúdo muito caro, a escala é muito importante. Então tem um avanço de todos os grupos, né? E a gente vê um crescimento acontecendo, né? Então as pessoas sempre ficam pensando, ah, até quando, até quando, até quando? Esse até quando, na nossa visão, é muito longe. A gente tem mais de 30 milhões, né? A gente tem 8 milhões de pessoas estudando, né? No EAD, mais ou menos, atualmente, hoje, mais ou menos a metade disso, e entram todo ano. Estamos falando de 1 milhão e meio, 2 milhões, né? Então, na hora que você tem 32 milhões de estoque, mais o que vem do ensino do ensino médio, né, é muita gente para entrar, né, e você tem um benefício muito claro para as pessoas, né, de renda, né, e de formação e de lugar na sociedade, na hora que você entra num curso desse, e acho que aí a competição tem uma coisa que está sendo muito positiva, a gente vê uma evolução muito grande na qualidade, aí acho que nossa e dos concorrentes, cada um vai cutucando o outro e querendo fazer cada vez melhor, né, e acho que o ponto do Haroldo na resposta anterior, né, quanto mais apertado, melhor para a gente. Quanto mais apertado, mais a gente vai se desafiando e vai criando diferenciais aqui dentro. Então, existe sim grandes grupos que estão crescendo, e nós somos um deles, né? A gente está, acho que, crescendo em share, especialmente esse ano, claramente isso. Mas é uma dinâmica de mercado que está em crescimento, e a gente não vê esse mercado parar de crescer tão cedo. Tá? Então, só, eu acho que enxergamos de uma forma positiva o que vem acontecendo na EAD. No presencial, a coisa é um pouco diferente. A gente vê que desde 2014, né, e aí é uma sequência de crises, né, a gente tem lá FIES, mas tem crise econômica, tem Covid, né, então, assim, muita coisa acontecendo com uma sobrecapacidade clara que havia em 2014, né, ou uma capacidade adequada para aquele momento, mas que com a reformulação do FIES e as crises que houve, né, uma grande sobrecapacidade do mercado, que está sendo resolvido. Né? Você pega, você não precisa ir longe, você pega o nosso exemplo aqui, a gente saiu de 120 alguma coisa campo para 88, 89 hoje. Né? Então, e a gente vê isso com os grandes, mas vê também, eu poderia gastar aqui 10 minutos citando nomes de pequeno que eu lembro de cabeça que fecharam suas capacidades, ou parcialmente ou por completo. Né? Então, eu acho que a gente enxerga essa trajetória, acho que a gente, é raro o momento que a gente é o último a apresentar, e somos hoje, né? Então a gente já viu os números dos concorrentes, vemos todos com trajetórias positivas de preço, que é um ajuste de oferta e demanda, né? Então, eu acho que a gente tem uma retomada, tem um semipresencial vindo forte também, que acho que a gente tem uma, e isso é uma grande oportunidade para a gente, que os concorrentes enxergaram o semipresencial antes da gente, a gente está correndo atrás do prejuízo aqui, o que é de um lado ruim, né, que a gente poderia estar num momento diferente, do lado bom, uma grande oportunidade de crescimento, que a gente, e aí acho que a chegada do Haroldo aqui no presencial teve um impacto muito grande nisso, né, do momento em que a gente enxergou o produto e o que a gente ia fazer diferente, acho que trouxe grandes alegrias nesse ano. Né? Então, quando a gente olha o tipo de margem que a gente pratica no presencial, esses 23% que a gente tem acumulado no ano, né, na hora que você tira ali CAPEX, na hora que você tira aluguel disso, né? E ter outras contas para pagar, juros, etc. Né? Você ainda é uma margem muito pequena, e a gente, por ter uma alavancagem muito grande, por ter muita tecnologia, por ter um ED grande, a gente ainda tem custos menores do que o resto do setor, né? Você mostra a dificuldade que as pessoas estão tendo. Então, qualquer movimento positivo, né? E é um pouco pergunta que o pessoal do Brasil Jornal me fez ontem à noite, né? O FIES, ele não tem um impacto de curto prazo, né? Não é um impacto que, ah, meu Deus, ano que vem vai mudar tudo, né? Mas na hora que você compõe o FIES, né? Um FIES voltando com robustez, sólido, como a gente deseja que seja, um FIES que seja amplamente reconhecido pela sociedade como uma coisa boa para ela, né? Ele vai tendo um impacto aos pouquinhos, né? Mas já tira uma pressão de curto prazo, em especial no presencial, muito forte, né? Então, quando a gente olha, né, a perspectiva do EAD continuar crescendo, né, e evoluindo e atendendo cada vez mais gente com cada vez mais qualidade, quando a gente olha a perspectiva do presencial, acho que é uma retomada, não a níveis pré-2014, né, mas uma retomada com margens muito diferentes do que a gente pratica hoje, preços muito diferentes do que a gente pratica hoje, mas devagar e sempre, né, não acho que é um boom igual houve esse ano, né, Deus, que a gente vai seguir crescendo, né. Haroldo, vou te pegar de surpresinha, você quer acrescentar alguma coisa aqui? Surpresinha, cara.
Não. Acho que era isso, Eduardo. Nada novo, não.
Maravilha. Respondeu, Marcelo?
Responderam muito bem. Obrigado, parente, Silvio, Haroldo.
Obrigado, Marcelo.
A próxima pergunta vem de Vinícius Figueiredo, do Itaú BBA.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. Duas perguntas aqui. Primeiro, explorando o tópico aqui de geração de caixa, né? A gente viu um trimestre com free cash flow bem forte, que nem vocês comentaram de maneira bastante ampla ainda no, nessa introdução, mas teve uma melhora do working capital, né? Apesar de uma maior contribuição vindo do DIS, né? Queria entender um pouco assim o que que tem sido feito dentro da linha de mensalistas ex-DIS, né? Que fez com que vocês tivessem uma geração de caixa, uma liberação de caixa, né? Na parte de recebíveis mesmo, com esse ponto aqui do mix. E aí o segundo ponto que eu queria explorar seria em relação a algumas linhas de custos e despesas, né? Vocês mostraram uma melhora relevante em custo de pessoal, principalmente quando a gente for olhar aqui o segmento do presencial em específico. E também tem as despesas aqui de marketing, né, que acabaram ajudando de maneira aqui em todos os segmentos, né? Se possível, se vocês pudessem comentar um pouco sobre como a gente deveria projetar isso daqui, olhando os trimestres, à frente aqui, acho que ajudaria bastante também. Obrigado.
Muito obrigado, Vinícius. Eu vou aqui. Você fez pergunta para todo mundo quase aqui. Vou deixar o Rossano começando a falar de caixa aqui. Acho que aí na segunda o Rossano introduz e Haroldo e Marcel entram aí e complementam.
Legal. Obrigado, Vinícius, pelas perguntas, cara. Cara, de caixa, um pouco do que a gente foi falando nos últimos trimestres, né? Eu comentei na call. A gente também vem investindo também bastante nos processos de cobrança, também usando cada vez mais tecnologia, digitalização de processos de cobrança, uso de diversos serviços cada vez mais intenso em tecnologia. Isso vem melhorando bastante o nosso processo de arrecadação. Além disso, a gente vinha falando, né, o Digi é um produto muito maduro, né, cara? Então você vem recebendo, na verdade, todas aquelas parcelinhas daquela receita que a gente vai reconhecendo no início, né? Lembrando, para quem não conhece o Digi, a gente reconhece a receita no momento da prestação de serviço efetiva no mês, e o aluno vem pagando aquelas parcelinhas ao longo do curso dele, né? A gente não tem nenhum produto de diluição pós-curso, não oferecemos mais nada assim, mas o Digi ele paga ao longo do curso dele. Então esse é um caixa que vem entrando. E a receita foi reconhecida no passado, né? Isso também vai melhorando o fluxo de caixa. E aí o trabalhinho de dia a dia, cara, de novo, né? Essa evolução constante dentro do working capital. Na tua segunda pergunta, cara, de custo e despesa, eu vou deixar mais depois pro Marcel falar em marketing, né? Mas essa é uma evolução que a gente vem tendo, de novo, já há algum tempo também. Também com bastante investimento em tecnologia e digitalização, né? Os nossos portais, todos os nossos canais digitais vêm sendo cada vez mais efetivos, né? A gente ganhando cada vez mais produtividade nessa linha. Mérito total aí do nosso time de mercado de captação, né? Deixa eu passar para eles, falando um pouco mais sobre isso.
Obrigado, Rossano, pegar o gancho aí. Então, Vinícius, até agora, a gente tem feito trabalho bastante forte aqui de eficiência em todas as linhas de marketing, né? Tanto de performance, que é todo online, né? Quanto no off, né? No off, acho que é uma negociação mais caso a caso aí com emissoras, etc. A gente também mudou bastante o nosso modelo de contratação, né? Mais regionalizado, escolhendo bastante o público onde a gente quer chegar. E na parte de tudo que é online, né, que é a nossa principal frente de investimento aqui de marketing, como o Rossano comentou, né, a gente vem numa jornada de evolução das ferramentas de captação, né, o site acho que é a grande dela, um investimento importante. A gente partiu de um cenário, né, onde a gente tinha um lead time de matrícula que a gente estava falando na casa de dias, né, para alguma coisa que hoje, né, uma pessoa sentada com a documentação pronta, ela vai fechar uma matrícula em 5, 6 minutos. E essa é uma evolução constante, né? A gente já começa a ver, inclusive, evolução até do público que já se inscreve e matricula na mesma navegação. Isso já tem melhorado aí na casa de 4 pontos percentuais, com alguma consistência, né? Isso, obviamente, exige que a gente possa ser um pouco mais preciso nos investimentos de ON, etc. Isso também gera eficiência, tá? Você perguntou na linha do que tem para frente, né? Acho que isso é super importante. Tem alguns pontos que são relevantes para a gente, né? Primeiro, o Enem do ano que vem, né? A gente tem uma sazonalidade grande que ela para 2024 ela é antecipada, né? A gente está falando o resultado no dia 16 previsto, então a gente está com todo o planejamento de marketing bastante ligado aí agora no fim desse ano. Então a gente tem uma expectativa de fechar o ano com um número nominalmente parecido com o ano passado, tá? Então a gente continua gerando, obviamente, eficiência aí em pontos percentuais frente à receita, mas nominalmente a gente vai andar de lado contra o ano passado. E no ano que vem, a gente, de novo, a gente corre muito teste aqui, seja em preço, seja em marketing, né? E a gente vê a possibilidade de expansão em algumas praças com bastante relevância, né? Até resposta de muito do que a gente tem feito aí ao longo desse ano, né? Então a gente tem uma oportunidade, o mercado retomando, como a gente tem sentido, de investir mais em visibilidade, um pouquinho mais também aumentar o tom aqui da nossa, buscar principalmente apresentar mais a marca Estácio, né? Então a gente também acredita que para o ano que vem a gente deve ter, comparado com esse ano, uma entre 0,6 e 1 ponto percentual de margem a mais do que a gente está fechando esse ano, tá? Então isso é super relevante. A gente tem visto aí todo o investimento que a gente tem feito dando muito resultado, né? Acho que um deles, por exemplo, né, pegando o gancho de ingressantes, São Paulo no EAD hoje já é uma praça maior do que o Rio de Janeiro, né? Isso para a gente é bastante emblemático aqui de crescimento, mostra um pouco da nossa solidez aqui como distribuição, como portfólio, também como a gente tem conseguido levar as marcas aí para todos os cantos do país de uma forma mais uniforme, tá? A outra eu passo para o Haroldo.
Obrigado, Marcelo. Obrigado, Vinícius. Vinícius, cara, no presencial, assim como no digital, tá? A gente tem uma busca incessante por produtividade, né? Por eficiência, mas falando especificamente pessoal, como você comentou, eu queria te dar um exemplo concreto do que tem sido feito. Ao longo dos últimos 12 meses, ou quase isso, a gente reduziu quase 250 pessoas de secretaria, pessoas de atendimento, melhorando o indicador de satisfação, melhorando a NPS. Então, a gente cada vez mais procura uso de tecnologia e, cara, e utilizar, olha o processo o tempo todo, o que pode ser melhorado nos processos, o que a gente pode utilizar de tecnologia. Nesse caso específico que eu citei, foi autoatendimento. Como a gente utiliza app, como utiliza nossos portais, para a gente tirar o aluno, melhorar o serviço, reduzindo o custo. Então, a gente cada vez mais olha isso. Então, tecnologia também está presente muito fortemente nesses processos aí que eram mais manuais, que eram mais presenciais, da BU presencial. Então, a gente vem procurando, a gente vem tendo bons resultados aí na linha de pessoal, mas em outras linhas também. Acho que presencial, isso tudo vem contribuindo para essa melhoria de margem, e pessoal é algo que a gente já capturou bastante, a gente continua procurando, a gente tem mais possibilidade de melhoria ao longo do tempo.
Não, excelente, Parente, Rossano, Marcel, Haroldo. Super completas as respostas. Obrigado e bom dia a todos.
Obrigado, Vinícius.
Valeu, Vinícius.
Próxima pergunta vem de Leandro Bastos, do Citibank.
Pessoal, tudo bem? Bom dia. São duas. A primeira, eu queria pegar aqui uma mensagem de estratégia de preço para essa captação do quarto tri no EAD. Vocês estão vendo meio que parecido com o que foi o resto do ano, maior elasticidade aqui no preço e ticket um pouco mais para baixo. E aí, até assim, de curiosidade, o que vocês estão assim imaginando para esse mercado em 24? Sei que ainda é cedo, mas vocês estão imaginando o mercado de AD parecido com o que foi 23, assim, volumes fortes e uma elasticidade mais alta também. Seria interessante pegar um pouco essa expectativa da companhia. Então, essa seria uma dúvida. E a segunda, aproveitando até a abertura que vocês deram aqui de contas a receber do DIS, né, ativo e inativo, puderem só passar um pouco aqui da mecânica, né, de como que funciona essa transferência, né, do aluno do ativo para o inativo, como que a constituição de provisão, né, ela o aumento de cobertura, quanto tempo ele se dá, e também como é que funciona a política de write-offs para essa parte do DIS, acho que seria interessante dar uma explorada. Obrigado.
Legal, Leandro. Eu vou só fazer um disclaimer aqui. Quem está dando respostas longuíssimas, estão fazendo perguntas profundíssimas, né? O que é muito legal, porque mostra que a superfície já está bem absorvida, né? Então, eu vou começar aqui com 2024, vou passar para o Marcel para falar do quarto tri, depois o Rossano falar um pouquinho do DIS. E aí, Leandro, acho que a introdução que eu queria falar de 24 aqui é. A gente leu os relatórios de manhã, não conseguimos ler todos, mas lemos pelo menos metade deles. E eu queria chamar a atenção que acho que eles falam muito do TRI, né? E a gente, o TRI é o que a gente anunciou hoje, né? Mas a trajetória que a gente está tendo desde o quarto TRI do ano passado, né? De crescimento de 2 dígitos, numa hora 19, outra hora 20 e pouco, agora foi 14, né? Acho que isso, essa trajetória é importante. Acho que a gente convido vocês a fazerem uma reflexão um pouco mais sobre o filme, né? E aí, o que que me puxa nisso no 24? Né? Porque a gente não teve uma captação fantástica no terceiro tri do EAD, né? A gente teve captações fantásticas no primeiro, no segundo e no terceiro tri, né? O segundo tri a gente fez 80 mil no EAD, que é cento, quase 200 no primeiro tri, né? Então, ele vem muito forte todo o tri, né? Uma sensibilidade muito grande aos movimentos que a gente está fazendo, né? E acho que isso não é só a gente, né? Dei uma olhada rápida aqui hoje de manhã, de um pouco aí também, veio com um número muito forte no EAD, sobre uma base que já é muito grande, né? Então, um crescimento muito forte em cima de uma base muito grande, né? Então, a gente não tem nada que nos faça pensar que 2024 vai ser diferente. Acho que pelo contrário, né? Acho que o que a gente está sentindo agora é um movimento ligeiro de retomada de economia que já afeta isso muito positivamente, né? A gente acha que na força do portfólio, né? Criamos um portfólio que resistiu muito bem durante o momento de crise, né? E qualquer retomada de 1, 2, 3 de PIB, a sensibilidade aqui é muito grande e tem um efeito muito positivo. Então, é muito cedo falar de 2024, mas o que a gente está vendo em 23 e o que a gente está vendo nessa reta final de ano nos deixa bastante animado pelo que vem aí. Quarto tri, Marcelo.
Leandro, obrigado aí pela pergunta. Sobre os preços do EAD agora no quarto tri, cara, a gente está vendo um cenário bastante mais acomodado, tá? A gente, o EAD, obviamente, né? A gente tem uma constante aqui de teste para checar volume e preço. Isso é o nosso dia a dia aqui, tá? Mas a gente vê um cenário competitivo bem mais acomodado. Nos patamares que a gente viu ao longo do ano, tá? A gente não vê muita loucura sendo feita por nenhum player. Estou falando especificamente agora do quarto trimestre, né? E com isso, obviamente, a gente segue com os nossos parâmetros aqui de teste e a gente hoje acho que equacionou muito bem aqui todo o tema de LTV, né? A gente busca sempre otimizar aqui a relação que a gente tem aqui entre base e preço. E a gente tem conseguido esses volumes bons aqui, operando de forma diária, essa questão aqui competitiva e também aí os mercados onde a gente está testando preços diferentes, né? E setups de campanhas também que são bastante diferentes. Mas o cenário em geral bastante acomodado, a gente está bastante positivo com o que a gente tem visto aqui no quarto tri, né? Como o Edu falou, tanto por EAD e também os primeiros sinais aí que a gente também começa a coletar para o início do ano que vem, né? É um trimestre, de novo, né? Pegando o gancho da pergunta anterior, de muita preparação para o início do ano que vem, né? Que também tem uma sazonalidade importante ali nas duas, três primeiras semanas de janeiro, que a gente também tem se preparado e a gente está bastante otimista com isso.
Russ.
Boa, indo para a segunda pergunta. Bom dia, Leandro. Muito qualificada e técnica a pergunta, vou tentar ser mais abrangente possível aqui na resposta. Cara, o write-off, não só para DIS, mas qualquer conta a receber nosso em aberto, a gente faz o write-off completo depois de 330 dias do non-performing, né? Da inadimplência efetiva. Então, a gente não tem nenhum conta a receber na companhia superior a 330 dias de atraso. Isso entra numa régua desde o primeiro dia de atraso, né, até completar os 330 dias, uma régua crescente que vai culminar com o write-off lá no final. Só que a régua do evadido, ela é muito mais acentuada, né? Então, a régua do evadido, ela atinge muito rápido 90%, né? Menos de 6 meses, você já está com 90% de provisão, porque você vai reduzindo a tua probabilidade de recebimento a partir do momento que o aluno vira inativo. Então, é uma régua muito mais acelerada, numa postura mais sempre conservadora da companhia, né? No teu ponto de entrar no desativo e inativo e como é que isso configura, vai para mensalista ou não. A gente sempre mantém o quanto você receber do DIS uma visão de receita de longo prazo, aquela receita que a gente está recebendo de forma parcelada ao longo lá do período todo do curso. Quando esse aluno evade, efetivamente a dívida dele vence imediatamente, né? Ou seja, se ele tem um DIS a pagar em 48 meses, mas ele evadiu, naquele momento a dívida toda dele venceu, né? Ele não tem mais 48 meses para pagar, ele tem que pagar na hora. Então aquilo vira para mim enquanto você receber normal, enquanto você receber de mensalista, vai entrar na régua acelerada de provisão, mas ele sai de uma visão de quanto você receber DIS. Ele passou a ser um quanto você receber normal para mim, de curto prazo, e que eu estou cobrando aquele aluno intensamente. Então, isso é a virada ali do quanto você receber de DIS para o quanto você receber presencial. Isso dá uma estabilidade grande no nosso CAR do DIS inativo, né? Se você olhar historicamente no nosso release, o nosso CAR do DIS inativo é muito estável, mesmo quando você vê crescimento, a gente pega uma captação muito forte, aumenta o quanto você receber do DIS, diminui. É, você vai ver que esse contas receber do DIS não estiver muito, muito estável, porque você está frequentemente fazendo write-off. Você está recebendo novos alunos, mas você está ao mesmo tempo fazendo write-off desse contas receber mais antigo, né? Isso mostra, de novo, a maturidade do produto e também as boas práticas contábeis e conservadoras aí da companhia. Espero ter te respondido, cara.
Não, tá ótimo. Obrigado, pessoal. Bom dia.
Obrigado, Leandro. Só acrescentando aqui ao Rossano, né? Uma coisa que a gente mede aqui é quanto entra de receita e quanto entra de caixa no DIS, né? E eu reconheço uma receita no momento que o aluno entra, e o caixa, o aluno que entrou aqui em 2020 e está pagando DIS hoje, isso é só caixa, isso não é receita, né? Então, esses números, quando você chega no fim do ano, eles são bastante parecidos, né? No ano de mais crescimento, a receita é um pouquinho maior do que o caixa no ano, como foi ano passado, o caso do ano passado explicitamente, a receita foi menor até do caixa que entrou no DIS, né? Então, é um processo que já tem 5 anos que está super estável e totalmente sob controle aqui, né? Então, acho que preocupação que a gente não tem, tá? Obrigado, Leandro.
Obrigado, parente. Bom dia.
A próxima pergunta vem de Lucas Nagano, do Morgan Stanley.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. A gente também tem duas perguntas. A primeira é relacionada à PDD. Ela apresentou uma expansão esperada, né, dada a maior representatividade de calouros e receita DIS. Mas a gente queria entender se considerando que as tendências assim, de perfil de aluno, de receita, continuem no próximo ano, se vocês imaginam que a PDD fique nesse patamar um pouco mais elevado, estou falando de acordo com o terceiro tri, não, e não 9 meses. Ou se vocês esperam mitigar esse efeito de alguma forma, melhorando retenção, cobrança? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é um follow-up da consulta pública. O Haroldo comentou que tem um impacto, se vier, né, mais concentrado no curto prazo, que vocês vão buscar formas de mitigar isso, expandindo o portfólio. Mas atualmente, como que vocês estão se posicionando e como vocês enxergam o risco de essa proposta ser aprovada, né? Ou seja, com que cenário base vocês estão trabalhando atualmente? Obrigado.
Rossano,
Pegar aqui,
PDD é
ó.
teu tema favorito?
Obrigado pela pergunta aí, Lucas. PDD, cara, a gente vem falando constantemente de renovação, né? Porque muitas vezes o mercado associa PDD só a crescimento do diesel, né? De inadimplência corrente, né? Mas como a gente fala no ensino superior, cara, renovação é muito chave, talvez o maior proxy aí que você vai ver para a tendência de médio e longo prazo de PDD, né? Porque o aluno, para renovar, ele precisa quitar a dívida, né? Eu não vou renovar o aluno, né, que tenha dívida comigo, né? Eu vou renegociar aquela dívida, acerto as pendências e ele consegue renovar. Então, quando a gente vem durante trimestres seguidos, né, mantendo uma disciplina de renovação, tendo bons resultados de renovação, a perspectiva para o PDD não é uma perspectiva negativa, né? Você vai ter variação conforme o nosso produto, o DIS, ele traz uma variação entre trimestres, né? Então, obviamente, quando você tem a grande captação, como a nossa captação tem uma exposição à receita DIS, e essa receita DIS é uma receita de médio e longo prazo, né? Tem um perfil de risco diferente para a companhia, você vai ter instabilidades da PDD na variação ao longo dos trimestres. Mas se pegar uma visão de mais médio prazo, a nossa PDD está relativamente estável, a gente já disse, tem falado aí constantemente que a nossa visão para o ano, ela está muito parecida com o percentual da ROL em relação ao ano anterior. Você tem, eventualmente, eventos que trazem alguma variação de novo trimestral fora o DIS, quando a gente começou a captar o digital em 4 trimestres, né? Em vez de fazer captação semestral, ele traz um pico no primeiro ano, volta depois. Então, são fatores pontuais que vão fazendo esse ajuste. Para médio e longo prazo, a gente não vê nenhum fator que leve a incrementos relevantes de PDD. Pelo contrário, né, a gente vem trabalhando, como a gente falou anteriormente na pergunta, acho, do Vinícius, sobre processo de cobrança, né, que a gente vem investindo em tecnologia, melhorando todos os processos. A gente vem cada vez mais se preocupando com esse processo de recuperação de crédito, cuidando bastante da saúde dos nossos contas a receber, para que a médio prazo a gente venha obtendo resultados positivos aí nessa linha de PDD. O processo de cobrança dos nossos alunos, ele é muito sensível, né? A gente não quer ser agressivo ao máximo, né? Porque a gente quer que o aluno continue estudando, a gente quer que ele tenha a capacidade de pagar, porque a gente sabe que esse produto no final é um produto muito benéfico financeiramente para ele, né? O nosso aluno, ele sai muito melhor no final financeiramente do que ele entrou, né? É um produto que ele traz consigo uma redução de risco de longo prazo, porque o aluno cada vez mais ele está se gabaritando para ter salários melhores. A gente tem na nossa apresentação institucional aqui no Brasil quanto tem de salto de income, né, de salário do aluno do ensino médio versus o ensino superior, né? Então a gente entrega um produto que vai potencializar muito a capacidade desse cara pagar, né? Então eu não quero perder esse cara por uma incapacidade temporária de pagar. Então a gente olha muito cuidadosamente e tenta fazer o processo de cobrança o mais estratégico possível, né? Para minimizar, obviamente, a nossa PDD, mas manter esse aluno estudando com a gente por acreditar no valor final do nosso produto. É isso. Volta aí com a
Lucas, vou
gente, por
pegar
favor.
aqui sobre a questão da regulação. Acho que essa questão da regulação ela não está clara ainda, né? Acho que tem muito debate, né? Até outro dia um dos nossos conselheiros falou, mas tem novidade toda semana tem novidade de regulação no setor da educação. Mas na verdade, quando você olha, tem toda semana tem notícia, né? As grandes mudanças eu acho que foram muito poucas nesses 5 anos que eu estou aqui, né? Então a gente está acompanhando esse debate de perto, né? E tem a Cláudia Romano, nossa VP de Regulação e ESG aqui, está participando ativamente dos debates, Haroldo também. Então, acho que ainda tem um longo caminho para ver o que vem pela frente, né? O que acho que é importante, a gente tem muita tecnologia, né? E no fundo, a gente tem três formas de entregar o nosso serviço, né? E algumas variações dela, né? Uma coisa digital, que pode ser 100% ou colaborar com as outras formas, tem uma forma que é presencial, né? Do outro lado, um professor na frente de uma turma fisicamente, tem a forma do Teams, né, que a gente tem um produto que acho que vocês ainda vão falar bastante, já é uma coisa importante para a gente, mas ainda vou falar do restante, que é o ao vivo, que é um professor no Teams entregando aula também, né? E a gente, quando a gente fala de ao vivo, de semi, de EAD, de flex, no fundo são combinações dessas coisas que nos dão muita flexibilidade, né, para a gente poder sempre chegar com muita qualidade no, 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 na experiência que o aluno quer ter ou pode pagar ou ter disponibilidade física de ter. Então, a gente tem uma base boa para trabalhar e a gente se esforça muito, né? A gente é bastante preparado para absorver mudanças que podem ou não acontecer para frente, né? Então, eu acho que o ponto do Aruda é muito importante, é o seguinte, a gente está. O que isso afeta? A gente é menor que os outros, né? Ainda não é uma coisa tão grande as discussões mais na moda, né? Do mundo EAD, né? Temos um plano de crescer no SEMI, né? E se isso mudar, eventualmente vão ter que fazer ajustes aqui ou ali no SEMI, né? Mas imagina que uma pessoa que está querendo fazer um curso de saúde no SEMI presencial, de repente ela deixa de ter essa possibilidade. E ela vai ou migrar para o presencial pagando um pouco mais, ou ela vai fazer algum outro curso, ou ela vai esperar, mas essa pessoa não deixa de ter aquele sonho, né? Então, a gente se considera muito preparado, e vamos nos preparar mais ainda para receber as pessoas impactadas por essas eventuais mudanças, né? Então, é uma coisa que a gente está acompanhando com atenção, porque a gente gosta de ser e somos rápidos para fazer ajustes que precisam acontecer, mas não é uma coisa que está com um nível de preocupação muito alto aqui, não. Haroldo, você quer acrescentar alguma coisa aí?
Eu só queria acrescentar que, de fato, hoje não é grande e a gente acredita que faz isso muito bem. E eu estou falando especificamente dos cursos de saúde, tá? E o que está sendo mais questionado é a parte de práticas, né? As nossas práticas ou são feitas com laboratórios virtuais de muita tecnologia, ou na grande maioria são físicos dentro das nossas unidades. Seja dos nossos campos, seja de recém-inaugurados polos próprios específicos para isso. Mas tem muita qualidade envolvida. Então, se for questão de fiscalização, ótimo, ok, estamos dentro. Se for uma questão de restrição, entra tudo o que o Eduardo comentou. Então, é algo que a gente acredita muito no que a gente faz e por isso a gente defende. E tem um segundo ponto que eu queria acrescentar, que é: se houver qualquer tipo de restrição, isso provavelmente vai vir com alguma outra ação de acessibilidade, porque, de fato, senão a gente simplesmente está reduzindo o público em cidades menores que hoje não teria acesso. Então, a gente tem que entender o que é que vai vir junto, tá? Porque a gente fala muito da restrição, a gente fala muito pouco do que pode vir junto. E aí, provavelmente vai ter algum benefício presencial, alguma forma de o aluno, de fato, poder pagar. Então, tem uma questão de preço, tem uma questão de acessibilidade geográfica, né? De ter o curso disponível naquele local que não está sendo discutido por enquanto. Então, Provavelmente isso vai ser discutido no futuro, não simplesmente via uma restrição seca, que é o que a gente mais está comentando hoje. Eduardo, acho que é
Claro,
isso.
obrigado, Sano,
Obrigado,
Haroldo,
Lucas.
parente.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Eduardo para que faça as considerações finais da companhia.
Pessoal, só queria agradecer muito a confiança. Acho que tem muita gente que atravessou o deserto aí 2 anos com a gente de mão dada. Isso foi muito importante para a gente, foi muito importante para nossa comunidade, para os nossos alunos. E eu acho que nesse momento que a gente enxerga um futuro bastante diferente, né? E aí, de novo, ressalto a questão dos últimos 12 meses, né? Não, acho que não é uma questão só de olhar o trecho, o trio foi muito bom. E acho que ele foi muito bom. Acho que eu falei isso algumas vezes na apresentação, né? Ele foi muito bom, não só no EBITDA, mas tudo que vem embaixo, né? Na hora que a gente olha lucro líquido, na hora que a gente olha geração de caixa, na hora que a gente olha a combinação de EBITDA com redução de alavancagem, que é uma consequência de geração de caixa, né? Então, tem uma trajetória que nos permite hoje voltarmos a ser senhores absolutos do nosso destino. Nunca deixamos de ser, mas hoje a gente começa a ter uma série de opções, como na pergunta, se não me engano, do Vinícius, né? Então, assim, e a gente está muito animado com o que vem pela frente, tá? Acho que tem uma série de discussões regulatórias, que ponto que o Haroldo falou, acho que é super importante, né? A hora que as pessoas começam a discutir EAD de licenciatura, as pessoas têm que continuar estudando licenciatura, senão falta professor, né? Isso tem que vir com um lado positivo de acessibilidade, então é um financiamento, é um apoio adicional ao aluno. Então tem muita coisa acontecendo, mas acho que com uma cabeça e uma discussão sempre muito positiva, uma discussão que foca em qualidade, uma discussão que foca no, no, na melhoria de vida das pessoas, uma discussão que foca na gente ter professores, médicos, onde eles precisam estar, espalhados pelo Brasil, bem formados, né? Então, tudo que a gente vê de mercado, de regulação, de demanda, né? Acho que a gente está num momento super positivo que nos deixa muito animados aqui para seguir entregando 24, como a gente seguiu entregando para 23 para vocês, tá bom? Muito obrigado pela confiança, tenham todos um bom dia. Lembrando aqui a quem está ouvindo a gente aqui na tradução, a gente faz uma outra daqui a 40 minutos em inglês, eu e Rossano, para ter certeza que a gente tem uma comunicação direta e deixar claro aqui um termo ali. Quem tiver o interesse também estaremos ali, tá bom? Obrigado, gente. Bom dia a todos. Abraço.
A videoconferência da Edux está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.